tem tantos privilégios que o Senhor nos concedeu, amados, que muitas vezes nós não paramos para considerar. E essa grande promessa que o Senhor fez, que seria o nosso coração a sua morada eterna. Neles habitarei, entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você já pensou nisso? Você já pensou nesse privilégio? Nessa herança, ser habitação do Deus vivo? Templo do Deus vivente. O teu coração é o templo do Deus vivente. Pare e pense nisso. E a partir desse momento que nós temos a consciência da presença de Deus, nós passamos a viver uma vida conforme a palavra do Senhor. Começamos a esquadrinhar nossos caminhos para não desagradar o Senhor. Imagine o Senhor habitar no meu coração, eu ser sua morada eterna e eu fazer algo que desagrada o coração de Deus, que entristece o seu espírito. Não é normal, né? Diz que nós temos que agradar o Senhor em tudo, amados. Agradando-lhe em tudo. Procure agradar ao Senhor, seja agradável ao Senhor. Diz a palavra que o Senhor se agrada daqueles que eu teme, daqueles que eu busco, daqueles que creem no seu nome. Se quer que o Senhor se agrade de ti, creia nele. Tema o nome do Senhor. E viva uma vida que agrada o coração de Deus. Amém? Queria falar um pouquinho que o Senhor colocou no meu coração sobre comunhão. Comunhão. A ceia, o partir do pão, é anunciarmos a morte do Senhor até que venha. Mas também ela é um relacionamento íntimo, nosso com o Senhor e também de uns para com os outros. Né? A palavra diz que aquele que diz que ama a Deus, ame também seu irmão. Se eu não amar o meu irmão qual vejo, como poderei amar a Deus que não vejo? E João diz, e dele temos esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Olhe para o teu irmão do lado aí. É esse irmãozinho que você tem que amar ele. É esse irmãozinho aí, ó. Aleluia, é esse irmãozinho querido aí, ó. Graças a Deus, né, poder olhar para os irmãos e poder amá-los. E ser amado pelos irmãos também. Mas não espere primeiro ser amado. Não espere que o teu irmão te ame primeiro. Você ame ele. Você cumpre a palavra do Senhor. Né? Não espere ser amado, mas ame. Ame. Porque diz a palavra que o amor cobrirá uma multidão de pecados. Que maravilha, hein? Pelo amor de Cristo, você pode suportar toda a situação do nosso irmão. A fraqueza do nosso irmão. Nós podemos pelo amor de Cristo. Porque é o amor que supera tudo. O amor tudo suporta. Tudo suporta. Até a fraqueza dos irmãos. Então olhe para o teu irmão, como membro do mesmo corpo. Abra a palavra em 1 Coríntios 10, 17, 16 e 17. Aqui no verso 15 o apóstolo diz, falo como a sábios. Falo como a sábios. E quem são os sábios? São os membros do corpo de Cristo. São o povo de Deus, que tem a sabedoria de Deus. Julgai vós mesmo o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Olhem, amados, que profundidade tem nesses versículos. O pão, o cálice, é a comunhão do sangue de Cristo. O pão é a comunhão do corpo de Cristo. Porque nós, sendo muitos, muitos, o que é a igreja? Igreja, segundo o capítulo 12, diz que, no verso 12, diz que é um corpo formado por muitos membros. Um corpo formado por muitos membros. Por esse motivo que nós temos que valorizar o nosso querido irmão dá o devido valor a ele. Porque ele é um membro comigo também, do mesmo corpo. Então, nós, embora muitos, nós somos um só corpo. Muitos membros, mas um só corpo. E aqui entra uma autodependência uns dos outros, amados. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Todos participamos de Cristo. Eu participo de Cristo, o meu irmão também participa de Cristo, é participante de Cristo. Nós temos uma lição no capítulo 13 de João, do Senhor Jesus conversando com Pedro. Antes da ceia, o Senhor Jesus mostrou a ele e a nós uma grande lição. Vamos ver lá em João 13. Grave essa palavra, nós somos membros um dos outros, participantes do mesmo pão, do mesmo corpo. E o Pedro estava negando essa profundidade, mas o Senhor deu uma grande lição a ele. João 13, a partir do verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O amor não tem interrupção. O amor é algo, irmãos, contínuo. O Senhor tinha amado os que estavam no mundo, os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O amor, ele não se interrompe por coisa alguma. Ele é algo eterno, é algo consumado nos nossos corações. Imagine, irmão, se o Senhor Jesus nos amasse quando nós estamos bem, mas quando nós entrássemos em lutas, em provações, o Senhor deixasse de nos amar, o que seria de nós? Seria terrível, né? Se o Senhor nos deixasse na hora que nós estivéssemos em fraqueza, ou em tentações. Não. O Senhor ama o amor é eterno, mas o amor é sem intervalo, é incondicional. Por isso nós temos que nos amar também, nós temos que nos amar. Não o amar ao irmão quando eu tenho alguns benefícios, quando eu preciso do irmão. Não, eu tenho que amar. Ainda que o irmão seja fraquinho, ainda que o irmão, muitas vezes, seja uma pedrinha no meu calcanhar, né? Usado por Deus para nos provar, eu tenho que amá-lo do mesmo jeito. Porque ele também é importante. Diz que os que são mais fracos no corpo, eles são necessários. E são necessários também. O Senhor Jesus amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: O que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Imagine, irmãos, que autossuficiência naquele momento do coração de Pedro. Não precisa lavar meus pés, Senhor. Ele achou que ele era independente, que ele não precisava do Senhor, que ele não precisava dos outros. Veja bem, não precisa me lavar os pés. Eu já estou com os pés limpos. Eu já estou com a vida certa, já estou com a vida íntegra. Mas veja que o Senhor respondeu a ele. Olha aí, ó. Se eu te não lavar, não tens parte comigo. O que nós podemos tirar de uma lição de lavar pé, amados? Primeiro, o coração humilde do Senhor Jesus. Sendo Senhor e Mestre, ele pegou e agiu como um servo, um verdadeiro servo, humilde. Humilde. Demonstrando que o verdadeiro servo, o verdadeiro coração humilde, ele está disposto a servir. Esse lava-pé significa você conviver com o irmão, ajudá-lo em tudo, servir o teu irmão. Significa, além de se amar, ainda se oferecer a ele. Se oferecer a ele para aquilo que ele precisa. Colocar os teus ombros debaixo da sua carga, que às vezes pode estar muito pesada. Diz em Gálatas, devemos levar a carga um dos outros. E assim cumprireis o quê? A lei de Cristo. Irmãos, quando é que nós demonstramos que nós temos um coração humilde? Quando nós se dispomos a servir nossos irmãos. Tem uma palavra que diz, Mateus 20, que bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que exemplo do Senhor Jesus, amados. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido. Foi naquela questão que eles estavam questionando quem era o maior de todos. O Senhor disse, não, não é assim. Entre vós não deve ser assim. Aquele que é o maior, seja servo de todos. Se quer ser maior no reino de Deus, não sente à mesa. Não sente esperando ser servido. Mas vá em direção a outro servir. É isso que o Senhor Jesus nos ensina. Ele, Senhor e Mestre, pegou a bacia, pôs água e se propôs a lavar os pés dos discípulos. Com certeza ele lavou o pé de Judas também. Com certeza. Conhecendo o coração de Judas. Mas ele amou Judas até o fim. Ele amou, ele ama. E o Pedro questionou, olha, não seja assim, Senhor. Ah, é, Pedro? Então, tu não tens parte comigo. Aí o Pedro cedeu. Não só os pés, Senhor, mas todo o corpo também. Você quer ser o maior no reino de Deus? Tem que seguir o exemplo do Mestre. Depois nós vamos ler a sequência aqui. O Senhor diz, como eu vos fiz, fazeis vós também. Eu vos dei o exemplo. Que exemplo? Não de sentar para que alguém viesse lavar os seus pés. Mas ele mesmo foi em direção da necessidade do outro. Ele foi na necessidade do outro. Ele foi buscar o outro. Ele foi curar o coração deles. Sofrido, atribulado. E o lava-pés é um refrigério por mão. Quando nós lavamos os pés dos irmãos, às vezes nós lavamos o pé do irmão com um abraço. Eu quantas vezes, amado, estava em muita tribulação, chegou um irmão, lavou meus pés, me deu um abraço, um ósculo santo, e aquilo refrigerou meu coração. Puxa vida, Deus me ama. Naquele momento a pessoa sente-se importante, sente-se útil, a pessoa sente-se renovada. Você já teve essa experiência de alguém te abraçar e você ser consolado? Alguém te servir numa grande necessidade que você está? O Senhor usar alguém para te servir, para te ajudar naquela grande necessidade? Eu tive muitas vezes. Muitas vezes eu fui, alguém lavou meus pés me servindo. Com muitas coisas. E como é bom. É melhor servir. Mas é bom também ser consolado. A Bíblia diz assim, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, com a vinda do Senhor, com o nosso arrebatamento um dia, encontrar o Senhor nos ares, dizem 1 Tessalonicenses 4. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O lava-pé traz consolo. traz consolo para os nossos corações, para a nossa mente atribulada. O Senhor Jesus olhou para eles e viu que eles estavam carentes. Um estava para ceder à vontade do diabo. Outros estavam lá, cheios de autossuficiência, coração assoberbado. E o Senhor chegou a eles e os amou, lavando seus pés. Seja maleável com o teu irmão, seja amoroso com o teu irmão, seja benigno com o teu irmão, seja misericordioso com ele, seja compassivo. Colossenses 3 fala tudo sobre isso. Seja compassivo. Não seja duro com o teu irmão. Não seja inflexível com o teu irmão. Quando falar a verdade, a palavra da verdade tem que estar com a graça junto. Não dê a palavra seco, condenando, reprovando a atitude do irmão. Traga com a graça junto. Diz que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ele não chegou só com a verdade. Não. Ele chegou com a verdade, mas chegou com a graça junto. Com a misericórdia, com o amor. Amados, a verdade, você tem que falar a verdade. Falar a verdade cada um com o seu companheiro. Mas fale a verdade com a graça. Teu irmão está precisando de uma verdade? Ame ele. Abrace ele. E daí vai no ouvido dele, irmão, você precisa fazer isso. Você tem que corrigir isso, corrigir aquilo. Mas seja, a palavra seja temperada com a graça, com a misericórdia, com o amor de Cristo. Imagine, queridos, aqueles doutores da lei, quando aquela mulher foi apanhada, o próprio ato de adultério, trouxeram ela lá com sede de vingança. Esta deve ser apedrejada, foi apanhada no próprio ato adulterando. Sem misericórdia, sem compaixão da mulher. Não tiveram misericórdia dela. Essa deve ser apedrejada. Ah, deve. A graça e a verdade estavam ali junto. Aleluia, irmãos. A graça e a verdade estavam ali. O Senhor Jesus junto com aquela mulher, escrevendo. E eles insistiram, ela tem que ser apedrejada. Aí o Senhor olhou para ele e disse, ah, é? Então aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Atire. Ela tem que ser apedrejada, na lei está escrita. Então, o que estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar. O que aconteceu? Não ficou nenhum. Não ficou nenhum. E muitas vezes, amados, falta-nos a misericórdia para nossos irmãos. Nós queremos ver uma falha no irmão, queremos pegar, pegamos em pedra já. Esse errou. Isso tem que ser corrigido, até açoitado. Sim, talvez até deve. Mas com a misericórdia. Com o amor de Cristo, que excede todo o entendimento dos homens. Aí o Senhor se dirigiu àquela pecadora, carente de misericórdia, carente de amor. Ninguém te acusou? Não, Senhor, ninguém te acusou. Ninguém me condenou. Nem eu também te condeno. Nem eu também não. Vai e não peques mais. Veja que medida de misericórdia, amados. Que medida de amor. Assim Deus tem usado para comigo. Deus tem usado para contigo também. Porque se toda vez que eu errasse, que eu falhasse, que eu pecasse, era uma vez, seria apedrejado e pronto. Acabava tudo. Não. O amor cobra uma multidão de pecados. O amor cobra uma multidão de pecados. Não devemos ter conivente com o pecado de ninguém, com o erro de ninguém. Mas temos que usar da graça e da verdade. Usar da misericórdia. Calma em Colossenses. Você vai ver defeito no teu irmão. Você vai ver problema nos teus irmãos. Os problemas são visíveis. Mas eu tenho que ser misericordioso, compassivo, longânimo. Eu tenho que ser. Colossenses 3, partir do verso 8. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Quantas dessas coisas muitas vezes nós trazemos na nossa velha natureza ainda, arraigada em nossos corações? Quantas, às vezes, estão lá dentro, escondidinhas no cantinho, e se elas estão lá dentro, de repente elas se manifestam. E nós temos que se despojar delas. Se despojar. Elas fazem parte da velha natureza, do velho homem. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Olha aí, o novo homem aqui. Depois vai mostrar como que age o novo homem. Vestiste do novo que se renova. Para conhecer, segundo a imagem daquele que eu criou, hein? Segundo a imagem de Deus, o novo homem. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo, livre. Mas Cristo é tudo em todos. Esse é o alvo principal. Cristo ser tudo na minha vida, Cristo ser tudo na tua vida. Cristo ser tudo nas nossas vidas. Cristo é tudo em todos. Agora vai mostrar como age o novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha aí, ó. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Olha aí, ó. É um revestimento. Como eleitos de Deus, santos e amados. Primeiro a santidade, pessoas santas. O Senhor disse, sejam santos, porque eu, Senhor, sou santo. Sejam santos. Nós temos que ser santos. Mas não santinho. Santinho por fora. Santo por dentro. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Toda a maneira de vida. Santo no nosso relacionamento com Deus, santo no nosso relacionamento com os irmãos, santo no nosso relacionamento com as pessoas que estão no mundo, para que aconteça uma coisa, para que vejam as nossas boas obras e façam o quê? Glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Se eu não viver como novo homem, como que as pessoas vão ver que eu sou nova criatura? Como que as pessoas vão glorificar a Deus pela presença dele na minha vida? Então, santos, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Olha aí, ó. Misericórdia tem que estar lá dentro, no íntimo do nosso coração. Entranhas de misericórdia. E nesse tempo do fim, queridos, chegou os dias que nós vamos ter que ser misericordiosos uns para com os outros. Ter misericórdia dos nossos irmãos. Porque a luta vai ser muito grande. A provação vai ser muito grande. A tribulação na terra vai ser muito grande. Nós vamos ter que ter muitas misericórdias uns dos outros. Ao ponto de ver a necessidade do outro e ajudá-lo. Ajudá-lo. Tem um verso que diz assim, ó. Aí, 1 João. Olha, se você tem bens no mundo e vê teu irmão em necessidade, como estará em ti o amor de Deus? Se você tem fartura, tem abundância, e o teu irmãozinho está passando necessidade lá e você não está nem aí. Você não procura se comunicar com os santos na sua necessidade, como estará em ti o amor de Deus? Tremendo, né? Se você tem e pode lavar os pés do teu irmão, suprindo a sua necessidade, e você não está indiferente, como pode confessar que tem o amor de Deus no coração? Você tem, o teu irmão não tem. E você não está dando importância. Você não está dando devido valor a teu irmão, que é membro contigo do mesmo corpo. que é parte contigo. Se o Pedro não deixasse o Senhor Jesus lavar os seus pés, ele não tinha parte com o Senhor. Você não tem parte comigo, Pedro. Você não faz parte de mim. Se nós não nos valorizarmos, não nos considerarmos os nossos irmãos, como eu posso dizer que sou parte com ele? Hein? Como você vai dizer que você é parte com o teu irmão se você não está nem aí com ele? Como? Quando nós partimos o pão e bebemos do vinho, anunciando a morte do Senhor até que venha, nós estamos dizendo, ó, nós somos parte com o Senhor, mas também com os irmãos. Com os irmãos. Isso é corpo de Cristo. No nosso corpo físico, se um membro está machucado, está ferido, os outros membros reagem a favor para buscar ajudá-lo, curá-lo, transmitir, suprir a necessidade daquele membro lá. O corpo age. Existe uma autodependência. E na igreja? Igreja. Esse dia eu falei para um irmão aí numa denominação, eu disse, vocês falam de comunhão, mas ninguém só se conhece lá dentro. Lá dentro só vê a pessoa, não sabe onde ela mora, não sabe o que ela está passando, não conhece a necessidade dela. Ele estralou o olho. E é pura verdade. Isso não é igreja, não. Conhecer o irmão aqui, só aqui. E não compartilhar com ele. Não lavar os seus pés. Não servi-lo. Isso não é igreja, não. Falei para ele, isso não é igreja. Isso é um ajuntamento de pessoas apenas. Só se vê ali e nunca mais. Saiu dali, cada um para o seu canto. E as entranhas de misericórdia, onde fica? Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados de entranhas de misericórdia, de benignidade. Aí, ó, ser benigno. Fazer o bem. O benigno faz o bem para o outro. Um verso diz assim, ó, fazei bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Você é benigno? Você tem teu coração benigno? Você vai fazer o bem. Mas principalmente a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Isso é benignidade, segundo o coração de Deus. Então, misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Se longânimo para o irmão. Ajuda ele, compartilha com ele não entende as coisas, muitas vezes ele é até ingrato. Se ajuda ele não te dá nem bola, não te dá, entendeu? Fica indiferente. Aí entra a longanimidade. Se longânimo, continua. Continua insistindo, continua ajudando. Um dia ele vai entender. Longanimidade. Deus é longânimo conosco. Deus é longânimo comigo. Quantas vezes que ele fala comigo algumas coisas e não entendo? E o Senhor já na hora não vai cobrar de mim, ele dá um tempo, ele é longânimo. Ele é paciente, ele espera até que eu entenda. E até que eu assuma no meu coração aquilo. Então a longanimidade faz parte do reino de Deus. Da nova natureza, do novo homem. Suportando-vos uns aos outros. Olha aqui o lava-pés aqui, ó. Suportar. Se tomar a carga do teu irmão, a luta do teu irmão, suportando-vos uns aos outros. Está vendo? Olha aí, ó. E perdoando-vos uns aos outros. O perdão é uma coisa necessária também. Não fique retendo perdão na tua vida contra ninguém. Aquele que é perdoado, ou perdão, aquele que perdoa, é perdoado. E quem não perdoa, é retido também. Está lá, o Senhor Jesus fala lá em Lucas. De lá, quando for orar, perdoai se tem alguma coisa contra alguém. Até a nossa oração, se nós tivermos no coração a falta de retendo perdão por alguém, ela não vai ser respondida, o Senhor falou. Quando for orar, perdoai se tem alguma coisa contra alguém. Suportando, perdoando, né? Uns aos outros. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. O que Cristo faz para mim, eu tenho que fazer para os outros também. Como quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Se quer ser amado, ame. Se quer ser suportado, suporte. Tudo que você quer para você, você faça para os outros também. Porque existe uma medida de Deus. Existe uma medida infalível. Como quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Se você ama, você vai ser amado, vai ser ajudado. É uma medida. Não queira, mas faça. O Senhor Jesus, ele não sentou lá para que alguém viesse lavar seus pés. Ele foi diretamente. Foi lavar os pés deles. Não sente, não fique sentado. O maior no reino é... O maior no reino é aquele que serve. Não é o que está à mesa, não. Você quer ser o maior no reino de Deus? Sirva. Verso 14. Sobre tudo isto, sobre todas essas coisas que está inserido no nosso coração, lá dentro, nas entranhas do nosso coração, sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, de amor, que é o vínculo da perfeição. Que maravilha, irmãos. Revestivo de amor, que é o vínculo da perfeição. Ninguém vai alcançar a perfeição sem conhecer o amor de Cristo, como diz em Efésios 3, que excede todo o entendimento dos homens. Todo o entendimento. Então, queridos, no verso 15, a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Você só tem paz com Deus se você tiver paz com o corpo. Comunhão com o corpo. A paz de Deus para a qual também foste chamados em um corpo. Toda pessoa que quebra o vínculo da unidade do Espírito, ele perde a paz com Deus. Se qualquer um de nós se dividir com qualquer irmão, você cortou a comunhão com Deus. Porque a paz com Deus só existe... se nós estivermos em paz com o corpo também. Se você estiver na paz com Deus, tem que estar em paz com o corpo de Cristo também. Se você, o Senhor disse assim, ó, quando vocês fizerem um desses meus pequeninos irmãos a mim, fizeste. A comunhão. O vínculo. Não quebre o vínculo da paz com Cristo. Não quebre o vínculo da comunhão com ninguém. Que em Efésios 4, 3 diz, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo do quê? Da paz. Vínculo da paz. Nós temos que nos esforçar. Acho que a tradução do Eric diz Efésios 4, 3. Lê lá, Eric, para nós. Esforçar. Nós temos que nos esforçar para ter tudo isso no coração, para vivermos isso. Leia bem alto, Efésios 4, 3. Esforçai-vos diligentemente. Irmão, nesse dia o inimigo vai trabalhar para a quebra da unidade. Porque se houver quebra de unidade, Deus não opera. O Senhor só opera na unidade e em unidade. O Senhor opera na concordância. O que dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, isso que concordarem, né? Isso será feito pelo Pai que está no céu. O Pai não age fora desse princípio. O princípio da unidade, o princípio da concordância. Então, cabe a nós esforçar-nos. E para nos esforçarmos para preservar esse vínculo, essa unidade do Espírito, nós temos que amar, nós temos que perdoar, nós temos que suportar, nós temos que descer com o irmão, demonstrando que somos humildes, esforçando-vos. Você tem se esforçado para preservar a unidade? Ou você se divide por qualquer coisinha? Uma palavrinha que o irmão às vezes fala, você já fica todo ressentido, você já fica todo melindroso, você já quebra a comunhão com o irmão. Eu estava ouvindo a mensagem ontem, da mensagem gravada do Jonas, da situação que o Jonas passou. E depois que ele saiu do... O Senhor tirou ele do ventre do peixe. Que o Senhor colocou ele lá. Ele pregou depois do arrependimento em Nínive e as pessoas se converteram. Ele ficou todo ressentido com aquilo. Ressentido. Em vez de dar graça a Deus que o Senhor salvou aquelas pessoas. Aí o Senhor ele levantou uma cabana lá para se proteger do sol. E o Senhor Deus fez nascer uma boboreira para ajudar ele, refrescar ele naquele sol escaldante. Só que numa noite nasceu e a outra noite, daí o Senhor permitiu que os bichinhos comessem e ela morreu. E o Jonas ficou todo ressentido. Aí o Senhor falou com ele: Jonas, você está ressentido por causa da boboreira? Você não trabalhou para ela ser, por ela, você não trabalhou por ela. Ele ficou ressentido por algo que devia estar dando glórias a Deus. E aí o Senhor falou para ele: olha, lá tinha mais de 120 mil homens, além de animais, crianças, que eu precisava salvar e você ficou ressentido porque eu perdoei eles. Então, nosso coração, eu tirei uma lição para mim ali, através daquela mensagem. Nós ficamos ressentidos por muitas coisas, às vezes. Uma palavra que o irmão fala, alguma coisa que nós queríamos que o irmão não coopere conosco, ficamos cheios de ressentimento. E isso quebra a comunhão. Graças a Deus que depois o Jonas se arrependeu. Disse: Senhor, me perdoa. Tem misericórdia de mim, Senhor. Nós temos que cuidar com o nosso coração, irmãos. Nós temos que cuidar. Preservar a unidade. Esforçando-nos para preservar essa unidade. A ceia é muito mais séria que nós imaginamos. Muito mais séria. Não é nós levantar aqui os elementos da ceia aqui, orar por eles e dar graça. E o nosso coração? Não estamos valorizando o nosso irmão. Não aprendemos a lavar o pé dos nossos irmãos. Não aprendemos a servir. Queremos ser servidos, sentamos como se fossem reis. Sim, somos reis e sacerdotes. Mas para servir, para ministrar ao Senhor. Mas para ser servido, nós temos que ser servo humilde. O Cordeiro de Deus, que desceu do seu trono e se fez homem para ganhar os homens, para nos dar um exemplo de vida. Nós vamos participar da ceia, mas é bom nós examinar nossos corações. Será que nós estamos lavando os pés dos nossos irmãos? Não adianta eu chegar a abraçar o Enéas ali, Enéas, você parte comigo, Enéas. Aquele abraço fica no ar aqui. O Enéas vai para casa e eu. E eu vou para casa. Acabou ali. Não é assim que funciona, não. Vínculo é uma ligadura espiritual que não pode ser interrompida por nada. Por isso que tem que se esforçar para preservar ela. Esforçando-se diligentemente. Você tem feito isso? Você tem tido a consciência de que você é parte com o outro? Que você tem responsabilidade pelo teu irmão? Não sejamos como Caim. Que tenho eu com a vida do meu irmão? Que tenho eu com a vida dele, Senhor? Depois que ele tinha matado o irmão, né? O que eu tenho com a vida do meu irmão? Sou eu o cuidador do meu irmão? Mas para nós já dizemos ao contrário. Em capítulo 12 aqui diz que nós temos que ter cuidado um dos outros. Tendo igual cuidado um dos outros. Que Deus nos dê essa graça nessa manhã. Você tem responsabilidade com o teu irmão, ele é parte contigo. Nós, embora muitos, somos o quê? Um só corpo. Um só corpo. Olhe para o teu irmão nessa manhã. E tenha a luz do Espírito Santo para ver a necessidade que ele tem. Como ele precisa que você o lave seus pés. Comece a praticar o lava-pés a partir de hoje. Servir e dar vida. O Senhor Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Pondere essa palavra. Medite nessa palavra. Você não vive sem teu irmão. Eu não vivo sem meu irmão. Eu não vivo. Eu preciso de você. Você sabia que eu preciso de você? Ai de mim se eu der uma demitida, tentar fazer tudo sozinho. Eu preciso da tua oração. Eu preciso do teu amor. Eu preciso da tua cobertura espiritual. Eu preciso. Você é importante para mim. É, Daniel, você é importante para mim. Vocês são importantes para mim. Que o Espírito Santo possa formar essa conduta espiritual no nosso coração nessa manhã. Amém?